בעזרת השם, דף עין ג' תתג'ה עבודה זרה, עולה פסוע, בבין זה נבודה, ושלום עליכם. סתמוס דף עין ג' לסגונדה ליניה, קומרסנדו מנה במשנה. יין העסק אסור, ואוסר בכלשהו. פעלה המשנה, קונשנדו עלי דווין או דוגוי, או וין או ג'י דולטריה, יין העסק, כי הוא שודאו נום פושטה נאום פרוביטו ג'יסו. פעלה המשנה מייס, כי הוא וין או ג'י דולטריה, פרויבי, em qualquer quantidade. Então, se algum idólatra, judeu ou goi, mexeu no vinho e honra o ídolo, e a mesma coisa se ele mexeu na água e honra o ídolo, usou para um serviço idólatra, e depois isso se misturou com algo permitido, tudo se proíbe, independente da quantidade do líquido idólatra que se misturou, tudo se proíbe. Assim, aparentemente, se explica a nossa Mishnah. Vamos ver agora que não é tão simples. Então, explica a Mishnah mais. Yain be yain, umayim be mayim be kolsho. Isso que foi dito que não depende da quantidade do líquido de idolatria, é se vinho se misturou com vinho, ou água de idolatria se misturou com água. Aí não depende da quantidade. Yain be mayim, umayim be yain, benotentam. Já são duas espécies diferentes. Vinho de idolatria que se misturou com água kasher. Ou água de idolatria que se misturou com vinho kasher. Aí vai depender sim da quantidade. Se dá para sentir o gosto do líquido proibido na mistura, é proibido beber isso. Se não dá para sentir o gosto, é permitido. Então, como a gente viu faz alguns da Pima, a lei de Bitur Beshishim. Se tem 60 vezes mais alimento permitido do que alimento proibido na mistura, o gosto do alimento proibido é irrelevante, tudo é permitido. Se tem menos do que 60 vezes, se tem 59 vezes alimento permitido do que alimento proibido, então o gosto do alimento proibido é presente e tudo está proibido. Então, Zé Aklal, a Mishnah repete isso. Min beminou be macho, vexlo beminou be notentam. Se vinho de idolatria se misturou com vinho caché. Então, são da mesma espécie. Não depende da quantidade de vinho de idolatria. Qualquer gota já proíbe uma grande quantidade de vinho caché, aparentemente, fala a Mishnah. São da mesma espécie. Não depende da quantidade. Se são de duas espécies diferentes. Vinho de idolatria que caiu em água, digamos. Então depende da quantidade. Se o gosto do vinho é perceptível, tudo está proibido. Se não é perceptível, ou seja, tem 60 vezes mais água do que vinho que se misturou, tudo é permitido. Assim se explica aparentemente a nossa Mishnah. Vamos ver a Gemara a mais. Fala a Gemara que Atar Avdim Yamar Rabi Yohanan. Veio Avdim para a Babilônia e ele falou o seguinte nome de Rabi Yohanan. Vamos ver que Rabi Yohanan disse algo e vários sábios entenderam diferente qual é a opinião final de Rabi Yohanan. Então a primeira opinião era Avdim. Avdim disse o seguinte: Hamearei Yainesser Mechavit Labor Afilu Kolayon Kulo Rishon Rishon Batel. Fala Avdim uma novidade grande. A pessoa tem um reservatório de vinho caché. Ele trouxe barris de vinho. Ele achou que era vinho caché, mas na verdade era vinho de idolatria. E foi despejando os barris no reservatório. Falaram, Dime, cada quantidade de vinho que foi caindo foi se cancelando por força do vinho caché do reservatório. O vinho caché foi cancelando essas quantidades de vinho de idolatria que foram caindo lá. E tudo continua permitido. Essa é a lei do Bitum. Mesmo que a pessoa foi despejando barris, cada gota de vinho de idolatria que foi caindo lá foi se cancelando e tudo continua permitido. Pergunta Tanada, nossa Mishnah. Yainesser Asur Velser Bekosho. A Mishnah diz que se vinho de idolatria se misturou com vinho kasher, independente da quantidade do vinho de idolatria, tudo se proíbe. Não como Rav Dimi, que diz que as quantidades vão se cancelando. Mas lá, de canaf, ele sura legoeteira. Aparentemente, a Mishnah também se refere a esse caso. A pessoa tem um reservatório de vinho kasher. Caiu lá vinho não kasher. Proibiu tudo. Não como Rav Dimi diz. que existe a lei do bitur, do cancelamento. Fala que não conforme Ravdim, o caso da Mishnah não é esse. Lo de canafile tira negoissura. Conforme Ravdim, o caso oposto. A pessoa tem um vinho não kasher e vinho kasher caiu lá. Aí a gente fala que o vinho kasher foi se cancelando. Independente da quantidade de vinho kasher que a pessoa despejou lá, cada gota de vinho kasher que caiu lá foi se cancelando e tudo se tornou vinho de idolatria. Mas se o oposto aconteceu, fala Dime, tudo continua permitido. Se vinho não kasher, vinho de idolatria caiu no reservatório de vinho kasher, tudo se mantém permitido. Tá chamando uma prova contra a Dime da nossa Mishnah também. E aí, Benotentam, disse a Mishnah, se vinho de idolatria se misturou com água normal, depende se dá para sentir o gosto do vinho de idolatria. Mas lá, de canafir, hamra de isso, lemaia de vira. Aparentemente o caso é que a pessoa tem um reservatório de água kasher e foi caindo lá vinho de idolatria. A Mishnah não disse que o vinho de idolatria se cancela dentro da água. A Mishnah disse que se dá para sentir o gosto do vinho de idolatria, então tudo está proibido. Conforme Rav Dimi, cada gota de vinho de idolatria se cancela dentro dessa grande quantidade de água. Então a prova da Mishnah contra Rav Dimi. Malô, conforme Rav Dimi, o caso aqui é outro de canafil hamra de teira lemaia de issura. Conforme o sábio, o que diz a Mishnah é o contrário, que a pessoa tinha um reservatório de água de idolatria, água que foi usada no ritual idólatra, e caiu nesse reservatório de água de idolatria vinho kasher. Aí fala a Mishnah que o vinho kasher foi se cancelando dentro da água de idolatria. Então o que a Mishnah veio dizer do gosto é que se caiu lá uma quantidade enorme de vinho kasher de uma vez só na água de idolatria, não dá para sentir mais a presença da água de idolatria nessa mistura, tudo está permitido. Mas se foi caindo pouco a pouco, então o vinho kasher foi se cancelando dentro da água de idolatria. Independente de quanto a pessoa joga lá, cada porção que vai caindo vai se cancelando e tudo é considerado uma mistura de idolatria. Analisa aqui agora. Me deixa lembrar de Isura, sem falar lembrar de Isura. Se o caso que a gente acabou de falar é que tinha água de idolatria lá, deve ser que o próximo caso também. A Mishnah fala antes vinho e água, e depois fala água e vinho. Então, para a gente, o caso é que a água de idolatria que está caindo num reservatório de vinho kasher. E o que diz a Mishnah? Conforme essa explicação, que a água de idolatria que cai dentro de um reservatório de vinho kasher, se dá para sentir a presença da água na mistura, tudo é proibido. Mas conforme Rav Dimi, não deveria ser essa a lei. Conforme Rav Dimi, cada quantidade de água de idolatria que cai no reservatório de vinho kasher vai se cancelando e tudo se mantém permitido. Não como a Mishnah diz que depende se é para sentir o gosto ou a presença da água lá. Malach Rav Dimi kula matnitin etira lego isura. Fala Rav Dimi que não. A Mishnah inteira se trata do caso que a gente que Rav Dimi explicou antes, que é algo permitido caindo dentro de algo proibido. Reisha de kanafil hamra de etira lemaia de isura. Então, o caso de antes de vinho e água é vinho kasher caindo dentro de um reservatório de água de idolatria, como a gente falou, e tudo está proibido porque vai se cancelando pouco a pouco por força da água de idolatria. Seva de canafil maia de etera lehamra de isura. Outro caso da sequência de água e vinho, primeiro caso era vinho e água, agora é água e vinho, é a situação que água kasher caiu dentro de um reservatório de vinho de idolatria. E a água kasher vai se cancelando pouco a pouco e tudo se proíbe. Mas para Rav Dimi, se tem um reservatório de algo permitido e vai caindo lá algo proibido pouco a pouco, esse elemento proibido vai se cancelando e tudo se mantém permitido. Como o caso de Rav Dimi, um reservatório de vinho kasher que foi caindo lá pouco a pouco, vinho não kasher, então vai se cancelando. E falou Rav Dimi, mesmo que a pessoa jogou um barril de vinho não kasher dentro de um reservatório de vinho kasher, cada gota de vinho, não caixa que foi caindo lá, foi se cancelando. Então tudo se mantém permitido. Kiatar Avitzhak Bar Yosef Amar Rabi Yohanan. Veio Rabi Yitzhak Bar Yosef para a Babilônia e disse o nome de Rabi Yohanan. Amari Yain Nesek Mitzir Tzur Katan Labor Afilo Kolayom Kulo Rishon Rishon Batel. Bedavka Mitzir Tzur Katan Delo Nafish Amude Amar Chavit Nafish Amude Lo. Veio Rabi Yitzhak Bar Yosef para a Babilônia e falou que essa não é a opinião de Rabi Yohanan. Não é como Rav Dimi diz, que a pessoa joga barris de vinho num kasher, num reservatório de vinho, kasher, tudo se permite. Não foi isso que disse Rabi Yohanan, disse Rabi Yitzhak Bar Yosef. O que disse Rabi Yohanan é que se a pessoa joga poucas quantidades de vinho num kasher, num reservatório de vinho kasher, ele pegou uma caneca e foi jogando pouco a pouco, aí tudo se mantém permitido. Se a pessoa joga barris, é uma grande quantidade que cai de uma vez só, tudo está proibido. Essa é a segunda opinião do que disse Rabi Yohanan. Que a Taravi na Rabi Yohanan. Veio o Rav para o Babilônia e falou outra coisa em nome de Rabi Yohanan. E aí nessa, que se não fala bor, e não fala sham kiton shel maim, ruine taete keilu eno, e achar maim rabim alav, o mevatlinoto. Fala Ravi, um outro caso. Tinha um reservatório de vinho cachê. Caiu lá, vinho não cachê. Depois caiu água, cachê. Tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria. Então, fala Ravi, a água cancela o vinho de idolatria. Tem 60 vezes mais. O vinho de idolatria foi cancelado, tudo se permite. Mesmo se tem vinho kasher, cai primeiro vinho não kasher lá. Conforme Ravi, tudo se proíbe. Não como Ravdimi e Rav Yitzhak Bar Yosef disseram. Conforme Ravi, tem um reservatório de vinho kasher, cai lá vinho não kasher, mesmo pouco, proíbe tudo. Mas se cai lá água, e tinha 60 vezes mais água do que vinho não kasher, tudo se permite outra vez. Porque, fala Ravi, água cancela o vinho que caiu nesse reservatório. Então, água conseguiu permitir toda essa mistura. Quando caiu o vinho não kasher, tudo se proibiu, mas caiu a água depois, a água cancelou o vinho não kasher que tinha caído lá, e tudo se permite. Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabi Yohanan. Veio Rav Shmuel Bar Yehuda para a Babilônia e disse o nome de Rabi Yohanan, explicando o que disse Ravi. Lo shanu ela shenafal kiton shemaim tchila, aval lo nafal sham kiton shemaim tchila, matza minet mino veneor. Fala Rav Shmuel Bar Yehuda o seguinte, limitando essa lei de antes de Ravi. Ou seja, se tinha vinho kasher no reservatório, aí caiu a água, e por último caiu o vinho de idolatria, então a água já estava lá. A água, que é 60 vezes mais o volume do vinho de idolatria, a água cancela o vinho de idolatria quando cai lá. A água impede que o vinho de idolatria proíba o vinho kasher do reservatório. Então, o vinho de idolatria foi cancelado pela água que já estava lá e tudo se mantém permitido. Porém, se cai primeiro o vinho de idolatria, no vinho kasher tudo se proíbe, como Ravi disse. E depois cai a água, fala Rav Shmuel Bar Yehuda, a água não tem o poder de cancelar o vinho de idolatria, porque o vinho de idolatria já proibiu o resto do vinho que já estava no reservatório. Tudo se tornou vinho de idolatria. E não tem 60 vezes mais água do que todo o vinho do reservatório. Então, tudo está proibido. De Ravim parecia que quando cai lá água, tudo se permite. Mesmo se cai primeiro vinho de idolatria, proíbe tudo. Depois cai água, a água cancela o vinho de idolatria que já tinha caído lá, porque tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria, tudo se permite. Fala Rav Shmuel Bar Yehuda que não. Se cai primeiro o vinho de idolatria no vinho kasher, tudo se torna vinho de idolatria. Tudo se torna Yain Neser. Depois cai água, não adianta. Mas se cai primeiro água no vinho kasher, depois cai o vinho de idolatria, tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria, o vinho de idolatria se cancela. E cadê Matnila Amatniti? Tem outra versão do que disse Rav Shmuel Bar Yehuda, aplicando o que foi dito na nossa Mishnah. Ou seja, Yain Beyain Kolshu, disse na nossa Mishnah, se vinho de idolatria, Yain Nesser, se mistura com vinho kasher, independente da quantidade de vinho de idolatria, tudo se proíbe. Amar Rashmur Bar Yehuda, disse Rashmur Bar Yehuda, Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Yochanan, Lo Shano Ela Shelo Nafal Sham Kiton Shelmai, Aval Nafal Sham Kiton Shelmai, Roin Eta Eter Kilo Eno, Veashar Maim Rabi Malav, o Bevatin Oto. Aí vem Rashmur Bar Yehuda explicar essa lei, em nome de Rabi Yochanan. Isso que a Mishnah disse que o vinho de idolatria proíbe o vinho kasher, é só se não caiu água lá. Se caiu água e tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria, tudo se permite. Então, Maika Bene de Matnila Matnitin, Bene de Matnila Deravin. Que diferença faz se a gente vai aplicar o que disse Rav Shmuel Bar Yehuda ao que disse Ravin ou o que disse a nossa Mishnah? Que diferença faz? Aparentemente é a mesma coisa. Fala que não. Mande Matnila Matnitin no Baitrila. Mande Matnila Deravin Baitrila. Existe uma diferença bem grande entre essas duas versões. Essa última versão aplicou o que disse Rav Shmuel Bar Yehuda à nossa Mishnah. Conforme essa versão, vem o Rav Shmuel Bar Yehuda dizer que o vinho de idolatria proíbe o vinho kasher se não caiu lá 60 vezes mais água do que o vinho de idolatria. Se caiu, a água cancela o vinho de idolatria. Mesmo se primeiro caiu o vinho de idolatria, no vinho kasher, depois caiu a água cancela o Yain Nesser, e tudo se permite. Mas conforme a versão que aplica o que disse Rav Shmuel Bar Yehuda, o que disse Ravin, é diferente. Se cai água no vinho kasher, e depois cai Yain Nesser, a água que já estava lá cancela o Yain Nesser, e tudo se mantém permitido. Mas se cai primeiro Yain Nesser no vinho, tudo se torna Yain Nesser, tudo se torna vinho de idolatria. Depois cai a água, não adianta. Então essa é a diferença entre as duas versões. Continuamos. Itmar foi ensinado. Esse mesmo caso. Yain Nesser shenafal abor, venafal sham kiton shamay. Viramos a página. Tinha um reservatório de vinho kasher, caiu lá água e caiu lá vinho de idolatria. Qual é a lei? Amar Hiskia, disse Hiskia. Higdilo beisur asur, higdilo beeter mutar. Fala Hiskia, a única situação que essa mistura é permitida é se por último caiu o vinho kasher. Mas se por último caiu o vinho de idolatria ou a água, tudo está proibido. Ou seja, conforme Hiskia, se tem vinho kasher no reservatório, cai água lá e depois cai vinho de idolatria, tudo está proibido. O vinho de idolatria proíbe o vinho kasher da mistura e não tem 60 vezes mais água do que todo o vinho desse reservatório, então tudo está proibido. O único caso que tudo está permitido é se primeiro caiu a água e o vinho de idolatria, então a água cancelou o vinho de idolatria porque tem 60 vezes mais água do que Yain Nesser, tudo está permitido. E depois caiu o vinho kasher, tudo se mantém permitido. Mas se o que caiu por último foi o vinho idólatra ou a água, tudo está proibido. Conforme Hiskia, mesmo se primeiro cai a água lá no vinho kasher e depois cai o Yain Nesser primeiro proíbe o vinho kasher do reservatório, tudo é vinho idólatra, e a água não tem como permitir tudo isso, porque não tem 60 vezes mais água do que todo o vinho do conjunto. Rabi Yochanan Amar, Afilo Yigdilo Beissur Mutar. Disse Rabi Yochanan que não. Diz Rabi Yochanan que se tem vinho kasher no reservatório, cai água primeiro e depois cai o Yain Nesser, a água cancela o Yain Nesser. Impede que o Yain Nesser proíba o vinho kasher, tudo se mantém permitido. Então esse é o caso do debate entre Rabi Yochanan e Hiskia, quando caiu a água primeiro e depois caiu o vinho de idolatria. Amar Irmia Lerabizeira. Falou na Bíblia para a Rabizeira. Leima Hiskia ver Rabi Yochanan e Plukta de Rabi Eliezer ver Rabanan Kamifle. Talvez essa discussão entre Hiskia e Rabi Yochanan. Conforme Hiskia, depende qual vinho caiu por último, vinho kasher ou não. Conforme Rabi Yochanan, não faz diferença. Talvez é o mesmo debate entre Rabi Eliezer e Chachamim. Num outro caso, eu tenho falado nisso. Seor Shel Chulin, Vesher Truma, Shenaflu Letoch Haissa, Lo Bezeke de Lechametz, ולא בזה כדי לחמץ, ונשרפו וחימצו. Então, o caso do seor. Seor é o fermento da época. O fermento da época era uma massa bem fermentada que tinha o poder de fermentar outras massas. Então, tem uma massa bem fermentada, laica, normal, qualquer pessoa pode comer. Seor shel chulin é o fermento de chulin, fermento normal. Tinha uma outra massa bem fermentada de trumá. Somente o coelho pode usufruir disso. Então, é o fermento de trumá. Os dois fermentos caíram numa mesma massa. E, fala Mishnah, não tinha suficiente fermento laico por si só, ou fermento de trumá por si só, para fermentar essa massa. Mas os dois fermentos juntos fermentaram a massa no ponto certo. Qual é a lei dessa massa? Essa massa foi fermentada por fermento de trumá junto com o fermento laico. Será que um não coelho pode comer essa massa? Rabbi Eliezer Omer, Achar Acharon Aniba, diz Rabbi Eliezer, depende qual foi o último fermento que caiu lá. Então, aparentemente, o que Rabbi Eliezer veio dizer é que se o último fermento que caiu lá é fermento de trumá, isso concluiu a fermentação. Então, essa massa é de trumá. Se o último fermento que caiu lá é fermento laico, isso conclui a fermentação, a massa é laica. וחכמים אומרים, בין שנפל איסור בתחילה, בין בסוף, אינו אסור עד שיהיה בו כדי להחמיץ. Diz חכמים, que não faz diferença qual foi o último fermento que caiu. Se não tem suficiente fermento de trumá para fermentar a massa inteira, essa massa não é uma massa de trumá, porque o fermento de trumá precisava do fermento laico também. Então é uma massa normal. E um não coen pode comer. Então, conforme a beleza, depende qual fermento caiu por último. Então, é como risca, aparentemente. Depende qual vinho caiu lá por último. Hamim diz que não faz diferença, como o Rabi Ohana também diz. Será que os dois debates têm a ver? Rabi Tisbera, como você pode falar isso? Diz Rabi Zera para Rabi Irmia. Veamar Abai. Abai já explicou o debate entre a beleza e Hamim nesse caso do fermento. Diz Abai. Lo shanu ela shikadam esileket haissur. Abai explica diferente essa discussão. Diz Abai, o caso do debate entre Rabi Eliezer e Hachamim, conforme Rabi Eliezer, se o último fermento que caiu lá é trumá, então essa massa é de trumá. Se o último fermento é laico, então a massa é laica. Conforme Hachamim, não faz diferença. Todo esse debate é só se a pessoa tirou primeiro o fermento de trumá antes que a massa fermente. Esse é o caso do debate. Conforme Hamim, a massa é permitida. Conforme a beleza, depende se o fermento de trumá caiu lá por último, aí a massa é proibida. É só num caso que a pessoa tirou o fermento de trumá antes da massa fermentar. Mas se a pessoa deixou lá o fermento de trumá e a massa fermentou, todos concordam, diz Abai, que somente um coelho pode comer essa massa. Porque na hora da fermentação tinha fermento de trumá lá. Então, se vamos associar a lei desse fermento de trumá com a lei de antes do vinho idólatra, Risquia de Amar Queimar, como qual opinião vai Risquia? Risquia disse que se caiu por último vinho kasher, tinha lá água com vinho idólatra na mistura, a água cancelou o vinho idólatra. Depois caiu o vinho kasher lá. Tudo é permitido. Como qual opinião vai isso? Não vai nem como Rabi Eliezer, nem como Hachamim. Porque conforme Rabi Eliezer, se vamos comparar o fermento de trumá com o vinho idólatra, a pessoa não tirou o vinho idólatra de lá. Então, tudo estará proibido, mesmo que o vinho kasher caiu por último. E conforme Hachamim também não. Porque conforme o Hachamim, não faz diferença qual fermento foi colocado lá por último, tudo é permitido. E conforme Risca, assim faz diferença. Risca diz somente se o vinho kasher caiu lá por último é permitido. Então, não pode ser que a discussão entre Risca e Rabi Ohanan tenha a ver com essa discussão entre Rabi Eliezer e Hachamim. Aqui o debate é outro. Lá, Haberuim Kamifrike. A questão entre Risca e Rabi Ohanan no caso do vinho é se se fala Ruim ou não. Le Risquia leit le Ruim, Rabi Ohanan itle. O que significa Ruim? Conforme Rabi Ohanan, como a gente viu, se tem um reservatório de vinho kasher, cai la água e depois cai vinho de idolatria, a água cancela o vinho de idolatria. É como se não tivesse vinho caché na mistura. A água está lá impedindo que o vinho de idolatria proíba o vinho, a mistura inteira. Tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria. O vinho de idolatria foi cancelado. Como se não tivesse vinho caché lá. Assim fala Rabi Yohanan. Disse Risca que não. A gente considera assim o vinho caché. Tem vinho caché lá. O vinho de idolatria proíbe o vinho caché. E a água não tem como impedir isso, porque não tem 60 vezes mais água do que todo o vinho do reservatório. Então, conforme Risca, o vinho de idolatria primeiro proíbe o vinho caché. Tudo está na vinha de idolatria. E não tem água para cancelar tudo, então tudo está proibido. Conforme Rabi Yohanan, não é esse, não é esse o mecanismo. O mecanismo é que tem vinho caché, tem água já lá. A água primeiro cancela o vinho de idolatria que caiu lá por último e impede que o vinho idólatra proíba toda a mistura. Tudo é permitido. Esse é o debate entre Rabi Yohanan e Risca, a siroin ou não. Se a gente desconsidera o vinho caché, considera primeiro só a água e o vinho de idolatria que se cancela, ou será que não? A gente primeiro considera o vinho caché com o vinho de idolatria que tudo se proíbe e a água não é suficiente para permitir tudo. Essa é a opinião de Risca. Perguntou Mi Hitler Rabi Yohanan Rui. Como podemos dizer que essa é a opinião de Rabi Yohanan? Vabai Minei Rabi Assi Mi Rabi Yohanan. Rabi Assi perguntou para Rabi Yohanan exatamente essa questão. Um caso um pouco diferente. Shnei Kolsot, Echad Shel Chulin, Echad Shel Truma. O Mezagan, Veiva Zebaze. A pessoa tinha um copo de vinho normal. Tinha um outro copo de vinho de Truma, que só o Cohen pode beber. Ele diluiu os dois copos de vinho com bastante água. Naquela época se diluía bastante o vinho. E depois esses dois copos de vinho foram misturados. O caso aqui é que tem 60 vezes mais água do que vinho de Trumá. Qual é a lei? Pergunta Rabi Assi para Rabi Yohanan. É a mesma questão de: será que a água cancela o vinho de Trumá? Ou será que não? O vinho de Trumá proíbe o vinho laico e não tem lá 60 vezes mais água do que todo o vinho da mistura. Então tudo está proibido para um não coer. Tudo é Trumá. Belo Pachá, Rabi Yohanan não respondeu. Ele estava na dúvida se fala ruim ou não. Então como é que a gente pode falar que Rabi Yohanan tinha certeza que se fala ruim? Que tudo é permitido? Ele passou o Pachat, Rabi Yohanan, naquele momento que Rabi Assi perguntou, não tinha certeza. Mas depois concluiu que sim, tudo é permitido para um não coen. A água cancela o vinho de Trumá e tudo é permitido. E tu, Marabi, como foi ensinado também, Amarabiami, Amarabi Yohanan, Amrela, Amarabi Assi, Amarabi Yohanan, disse o Rabiami, o Rabiassi, em nome de. Do mesmo Rabi Yohanan. Shtei kosot, echad shel kulim, echad shel Trumá, o Mezagan, Berivan, Zebazer, o Im Taeter, Kielu, Eno. Exatamente esse caso, como a gente falou antes, a lei de Rabi Yohanan, ruim, a água cancela o vinho de Trumá e tudo se mantém permitido, porque tem 60 vezes mais água do que vinho de Trumá. Continuamos. A Mishnah falou essa lei antes e depois repete. Zakla, essa é a regra. Por exemplo, se vinho idólatra se misturou com vinho caché, independente da quantidade de vinho idólatra, tudo é proibido. São da mesma espécie. Então são compatíveis. Um pouco já proíbe tudo. Mas, se são de duas espécies diferentes, vinho idólatra se caiu em água caché, depende se dá gosto ou não. Depende se tem 60 vezes mais água do que vinho de idolatria. Se não tem, se tem menos, tudo é proibido, porque o gosto do vinho de idolatria está presente de forma relevante. Então a questão é, por que a gente tem que repetir isso? Zé Akla. Rabi Shmuel da Metarvai, kol yisurin shebatura beminan bemasho, shelo beminan benotenta. Fala Rabi Shmuel que essa lei que a gente acabou de falar, se é da mesma espécie, algo proibido com algo permitido, independente da quantidade do algo proibido, tudo é proibido. São de duas espécies diferentes, depende se dá gosto ou não dá gosto. Isso se aplica em toda a Torá fala Rav Shmuel, com relação a qualquer alimento proibido. Então, Zé Aklal é a tua ima, ela tu e coutos em Shmatura. Conforme Rav Shmuel, quando a Mishnah repete Zé Aklal, essa é a regra, mini minou bem machos, no minou bem no tentam, veio dizer que essa não é só uma lei com relação ao vinho de idolatria. Isso aplica a toda a Torá. Isso que a Mishnah veio dizer conforme Rav Shmuel. Rabbi Yochanan vê a Ishtakish da Metervai. Rabbi Yochanan e Ishtakish discutem com Rav Shmuel. Kol Yisrin Shbatura, ben biminan, ben shlo biminan, ben otentam. Disseram Rabbi Yochanan e Ishtakish. Com relação a outras proibições da Torá, outros alimentos proibidos, a lei é diferente do que a gente acabou de falar. Mesmo se são da mesma espécie que se misturaram algo permitido com algo proibido, ou de espécies diferentes, depende se dá gosto ou não dá gosto. Depende se tem 60 vezes mais alimento permitido na mistura do que o alimento proibido. Chutz mitever v'yayinesech b'minan b'machu, v'shelo b'minan b'notenta. Com exceção do vinho de idolatria, ou água de idolatria, como a gente viu, e tever. O caso do Tever na sequência. Esses dois casos, a lei é diferente. Se são da mesma espécie, vinho de idolatria com vinho kasher, digamos, não depende da quantidade de vinho de idolatria que se misturou, tudo é proibido. São de duas espécies diferentes, vinho de idolatria com água normal, por exemplo, então depende se dá gosto ou não. Vezé aklal, atu e Tever. Então, quando a Mishnah veio repetir Zé Aklal, essa é a regra, falou a mesma coisa, veio dizer que essa lei não se aplica só no caso de vinho ou água de idolatria, se aplica também no caso de Tever. Tever, como a gente sabe, é algum produto agrícola que cresceu na terra de Israel e não foi separado a trumá, a oferenda do Cohen ainda. Quando a pessoa ele produz, digamos, trigo na terra de Israel, tem que separar um pouco para o Cohen. Antes de separar, isso é Tever, é proibido comer. Então disseram na Miohana e Leishaki, a pessoa tem, digamos, massa de trigo, de Tever, massa de trigo que não foi separada da truma. Mesmo que um pouquinho dessa massa se misturou com uma massa Hulin, uma massa normal, laica, que é permitido comer, tudo se proíbe. Independente da quantidade de massa de Tever que se misturou com massa de trigo de Hulin, tudo se proíbe. É necessário tirar truma de tudo outra vez. Então quando a Mishnah viu repetir Zé Aklal, veio dizer que essa lei não se aplica só no caso de Yainesser, se aplica também no caso de Tever, que se é min beminu, da mesma espécie, Tever de trigo que se misturou com Hulin de trigo, tudo se proíbe, necessário tirar truma de tudo. Mas são de duas espécies diferentes, digamos, geleia de maçã de Tever, que não foi separada da truma, que se misturou com geleia de uvas de laicas. Então, depende se essa geleia de maçã dá gosto ou não dá gosto na mistura, depende se tem 60 vezes mais geleia de uva laica do que geleia de maçã de Tever. Fala que Maria Tânia Kabatê de Rav Shmuel, Tânia Kabatê de Rav Yohanan Ereshta Kish. Temos uma breta como Rav Shmuel, outra breta como Rav Yohanan Ereshta Kish. Tânia Kabatê de Rav Shmuel, primeira breta. Kol Yisurin Shebatura Beminan Bemashu, Shilo Beminan Benotenta. Como disseram Rav Shmuel, qualquer proibição da Torá tem essa lei. Se o alimento proibido se misturou com o alimento da mesma espécie permitido, Bemashu. Qualquer quantia de alimento proibido já proíbe tudo. São duas espécies diferentes, depende se dá gosto ou não. Tanei Kabatid Rabi Uchanan Berishakish, outra breta como Rabi Uchanan Berishakish. Kol Yisurin Shebatura, Ben Biminan, Ben Shalom Biminan, Ben Otentam. Chutz Mitevel Beyeinesech. Com relação a todos os alimentos proibidos da Torá, a lei é diferente. Não faz diferença se são da mesma espécie ou de espécies diferentes, depende se o alimento proibido contribui com gosto à mistura. Se não, é permitido comer. Com exceção de Tever e vinho de idolatria, ou água de idolatria. Se são da mesma espécie do que o alimento permitido, então qualquer quantia já proíbe tudo. São de espécies diferentes, depende se dá gosto ou não dá gosto. Bitur bexixima ou não. Fala Gmará, Bishna Maya Inés, Mishum Humra de Avodat Kuchavim. Dá para entender por que, no caso de vinho de idolatria ou água de idolatria, a lei é mais grave. Qualquer quantia já proíbe se misturou com algo permitido da mesma espécie. Porque tem a ver com idolatria. E as leis de idolatria têm leis muito severas. Dá para entender? El atever mai tama, a questão é por que essa lei de min de minu benashu se aplica no caso de tever. Por que a lei de tever é mais grave do que outros elementos proibidos da Torá, que são se algo de tever que se misturou com algo permitido da mesma espécie, qualquer quantia já proíbe tudo. Por quê? Maqueteron, kar isuro. Porque a mesma lei que se aplica na hora da separação da truma, da separação da oferenda do Kohen que conserta o Tever, a mesma lei se aplica no caso da proibição do Tever, que o Tever se misturou com algo permitido. Ou seja, Demar Shmuel Hitahat Poteret Etakri. Falou Shmuel, a pessoa tem um lote imenso de trigo, digamos. É Tever. A pessoa separa uma espiga de trigo como truma para o Kohen, todo lote se permite. Todo o Tever foi consertado. Então você vê que essa separação da Trumah tem esse efeito forte de permitir qualquer lote, de qualquer quantidade de trigo. Então a mesma coisa aqui, se a pessoa tem um pouquinho de massa de Tever que se misturou com uma grande quantidade de massa laica, massa de Hulim permitida, esse pouquinho de massa que não foi separado dele Trumah proíbe toda essa massa. Mesmo que é uma quantidade bem pequena, que não contribui com gosto à mistura toda, proíbe tudo, é necessário tirar trumá de tudo. Assim como um pouquinho de trumá que é retirado com um certo tever, um pouquinho de tever que se misturou com, algo, com uma grande quantidade de algo laico que já foi separado do trumá, esse pouquinho de tever proíbe tudo, é necessário tirar a oferenda do Kohen outra vez. Tanamé, como fala Breta também, Bebamru tever o ser becolcho, beminó, shiro beminó, benotentá. Como Rabi Ohana deixa aqui. Que tever proíbe, independente da quantidade, se misturou com algo da mesma espécie. Quando a pessoa separa trumá, separa trigo do trigo. Então, como foi dito, se é um pouco de trigo a separar, tudo se permite. Então, se é um pouco de trigo ou de tever que se misturou com uma grande quantidade de trigo laico, tudo se proíbe, é necessário tirar trumá outra vez. Mas se é algo de tever de uma espécie que misturou com algo laico de outra espécie, então depende se dá gosto ou não dá gosto, porque a pessoa não separa a trumá de uma espécie para outra. Então, se esse pouco de tever dá gosto na mistura, se não tem 60 vezes mais alimento permitido do que a outra espécie de tever que se misturou, então é proibido comer, porque o gosto é relevante. Sem 60 vezes ou mais, é permitido comer tudo isso, mesmo sem separar a trumá. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver outras coisas que o judeu não pode ter nenhum proveito. E vamos ver como é que se cacheriza um reservatório de vinho do Goi. Com muito mais tempo, meus amigos.